Está no ar, o Jornal do Senado.
Lei que garante assistência do SUS a moradores de rua já está em vigor.
Horário eleitoral no rádio e na televisão começa na próxima sexta-feira.
Projeto cria o Sistema Nacional para avaliar investimento público no país.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Unidades do SUS não podem mais deixar de atender moradores de rua ou que não tenham comprovante de residência.
A lei que garante assistência a essa parcela da população foi aprovada pelo Congresso e já começou a valer. Reportagem de Yara Farias Borges.
Pela lei já em vigor, o Sistema Único de Saúde não poderá negar atendimento a moradores de rua e às pessoas em risco social por falta de documentos ou de comprovante de residência. A assistência integral a essa parcela da população inclui oferta de medicamentos e de outros produtos necessários à manutenção da saúde. O projeto inicial do deputado Antônio Brito, do PSD da Bahia, exige a criação de um símbolo para identificar o Sistema Único de Assistência Social para facilitar a identificação das unidades que prestam o serviço à população. E o senador Eunício Oliveira, do MDB do Ceará, ampliou a proposta para garantir assistência integral às pessoas que morem em locais precários. O senador ressaltou que a Constituição garante esse direito e não pode ser negado a ninguém. A relatora da matéria, senadora Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul, disse que agora fica claro que as pessoas sem domicílio podem ser atendidas pelo SUS.
Infelizmente, hoje, o que acontece? Um cidadão vai num posto de saúde, a primeira coisa que o profissional de saúde pergunta é se ele tem domicílio naquela região. Se ele não tem, ele não pode ser atendido. Para ficar claro, nos municípios, mesmo que não tenham domicílio, possam ir num estabelecimento do SUS e ser atendidos.
A lei que assegura o direito à assistência integral a moradores de rua e a pessoas sem domicílio começou a valer no dia 27 de agosto.
A campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e o sarampo termina na próxima sexta-feira, mas o último levantamento mostra que mais de 4 milhões de crianças ainda não foram vacinadas.
O ex-ministro Luiz Borges da Silveira, criador do Zé Gotinha, defendeu mais campanhas pela imunização e até a vacinação impositiva. Detalhes com Paula Groba.
A expectativa do Ministério da Saúde é vacinar pelo menos 95% das 11 milhões e 200 mil crianças de até 5 anos do país. Mas o último levantamento feito pelo governo mostra que cerca de 4 milhões de crianças ainda não foram imunizadas. O número cada vez maior de crianças que não estão sendo vacinadas preocupa as autoridades da área de saúde. O risco é que o Brasil volte a enfrentar graves surtos de doenças, como já começa a acontecer com o sarampo, doença que tem feito vítimas fatais em estados como Amazonas e Pará. O ex-ministro Luiz Carlos da Silveira, que enfrentou surtos de poliomielite na década de 80, quando estava à frente da saúde, conta como o país conseguiu sair daquela condição.
Eu tive que, inclusive, apelar para o Exército para fazer uma campanha extra de vacinação e os soldados foram de casa em casa vacinar. Nós precisávamos de mudar esse quadro e foi aí que nós fizemos um concurso nacional e criamos a figura do Zé Gotinha. Que houve uma motivação, o Zé Gotinha conseguiu motivar as crianças a se vacinarem. Isso aconteceu.
Hoje, o ex-ministro defende a vacinação impositiva, com a perda de benefícios e até multa para quem não levar a criança para ser imunizada. Quase 1.100 casos de sarampo já foram confirmados este ano no estado do Amazonas. Outros 300 casos já foram confirmados em Roraima, estado que ainda tem apenas 44% das crianças com até 5 anos vacinadas. Pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, é obrigatória a vacinação nos casos recomendados. Se houver descumprimento, os pais podem pagar multa e até perder a guarda dos filhos.
O horário eleitoral gratuito começa na próxima sexta-feira, dia 31.
E o rádio pode ter um papel fundamental para aquele candidato que souber usá-lo. Foi o que afirmou o professor Luiz Arthur Ferrareto, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Repórter Maurício De Sante.
O horário eleitoral gratuito vai de 31 de agosto a 4 de outubro e no rádio o programa será veiculado em dois horários, às 7 da manhã e ao meio-dia. Além disso, as emissoras de rádio devem destinar 70 minutos por dia para a propaganda eleitoral na forma de inserções, de 30 e 60 segundos cada, conforme as regras de distribuição entre os candidatos estabelecidas pela Justiça Eleitoral. Autor de trabalhos importantes sobre a radiodifusão no Brasil, como o livro Rádio Teoria e Prática, o professor Luiz Arthur Ferrareto acredita que esse veículo de comunicação é subestimado pelos candidatos a cargos eletivos e um dos erros mais comuns é repetir no rádio os programas pensados para a televisão.
E às vezes os marqueteiros esquecem, né? Rádio é uma coisa, televisão é outra. Não dá para pegar o que é pensado para televisão e simplesmente colocar o áudio no rádio. Não vai ter efeito, né?
O professor Ferrareto afirma que o ouvinte de rádio se sente desrespeitado com esse tipo de postura, o que pode prejudicar o candidato na hora que esse eleitor for escolher em quem votar. Por outro lado, o candidato que souber valorizar as características do rádio, como a proximidade com o ouvinte e a linguagem coloquial, pode ganhar votos.
Os políticos da era das redes sociais, eles precisam ser mais diretos, objetivos e falar a linguagem das pessoas que eles querem atingir. Nesse aspecto, o rádio vai ao encontro dessa realidade, né?
O professor Ferrareto destaca ainda que não há nada de gratuito no horário eleitoral veiculado no rádio e na televisão. Segundo a ONG Contas Abertas, a exibição da propaganda vai custar cerca de R$1 bilhão aos cofres públicos em isenção fiscal dada às emissoras.
Mais incentivos de crédito e isenções fiscais para a região menos desenvolvida do Rio Grande do Sul.
É o que prevê um projeto aprovado pela Comissão de Desenvolvimento Regional. Repórter Floriano Filho.
O conceito de região integrada de desenvolvimento se baseia na adoção de políticas públicas para melhorar as condições sociais e econômicas de municípios ou distritos vizinhos. Em junho, a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado aprovou uma região integrada para a metade sul do Rio Grande do Sul. A ideia é definir critérios para unificação de serviços públicos, incluindo tarifas, fretes e seguros. Além desses, também estariam no programa linhas especiais de crédito e incentivos fiscais para atividades produtivas prioritárias. O autor da proposta, senador Lazier Martins, do PSD Gaúcho, acredita que ela poderá diminuir o desequilíbrio econômico entre as diferentes partes do estado.
Existe uma parte do noroeste do Rio Grande do Sul que tem também dificuldades, mas nada se compara às dificuldades da metade sul, onde está havendo, inclusive, um êxodo populacional enorme. Cidades que vêm perdendo população, tudo isso por falta de emprego, por falta de investimentos, pela pobreza que caracteriza aquela região.
A proposta foi encaminhada para a Comissão de Assuntos Econômicos.
Comissão de Assuntos Econômicos analisa projeto que melhora a qualidade da seleção, planejamento, execução, monitoramento e avaliação do investimento público no país. Reportagem de Bruno Lourenço.
A proposta cria, dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal, o Sistema Nacional de Investimento Público. O cadastro vai reunir um conjunto de metodologias e procedimentos e também uma carteira de projetos. Um dos objetivos da proposta é facilitar a comparação de custos de obras pelo país. A iniciativa também deverá dar mais agilidade aos gestores, que poderão se basear em um modelo já consagrado. O senador Ayrton Sandoval, do MDB de São Paulo, lembrou que o sistema vai englobar a União, estados, Distrito Federal e municípios, e todos se beneficiarão com o compartilhamento de informações.
Na forma de um banco de projetos que individualizará as necessidades e oportunidades de uso de recursos públicos, conforme informada pelos três níveis de governo. Destaque-se que qualquer empreendimento a ser executado com recursos federais, total ou parcialmente, deverá constar do banco de projeto.
A proposta também altera regras de investimentos em infraestrutura concedida à iniciativa privada, como rodovias e aeroportos. O texto obriga as concessionárias a ressarcirem os gastos do poder público com benfeitorias. Por se tratar de projeto de lei complementar, precisará da aprovação da Comissão de Assuntos Econômicos e do Plenário do Senado para seguir a análise da Câmara dos Deputados.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Ricardo Nakaoka. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.